Senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. O assunto que trago para o plenário nessa tarde é de extrema importância para a agricultura brasileira. Me refiro à atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, a nossa querida Embrapa. E, em particular, aos investimentos na realização de pesquisas e no desenvolvimento de novas tecnologias e inovações para a agricultura brasileira, para o homem do campo. A nossa agricultura atingiu um patamar de excelência e produtividade graças à atuação, ao trabalho de pesquisas da nossa Embrapa, que soube desenvolver cultivares adaptados para as condições de clima e solo para as várias regiões brasileiras, pois o que produzimos em Rondônia é diferente do que se produz no Espírito Santo com relação ao café, principalmente. Nós, inicialmente, plantávamos uma muda de café que vinha do Espírito Santo. É claro que a produtividade não era a mesma. Agora, depois de um trabalho grande que a Embrapa fez, nós temos a nossa variedade exclusivamente, genuinamente rondonense, adaptada ao nosso clima, adaptada ao nosso solo, que tem uma produtividade muito maior daquela que nós tínhamos antigamente. E isso tudo graças ao trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, que fez a Embrapa lá no nosso estado de Rondônia, na cidade de Vilhena, especificamente. Na região amazônica, a Embrapa surgiu em 10 de junho de 1975, especialmente no município de Porto Velho, antes, então, pertencente ao território federal de Rondônia, quando, apenas 2 anos de existência, a Embrapa colocava em prática a sua política de descentralização, criando unidades em diferentes partes do país, principalmente na região norte e na região sul do país. Desde então, a Embrapa Rondônia está comprometida com soluções tecnológicas para a agricultura da Amazônia, sempre pautadas nos critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Ela está presente estrategicamente em 5 municípios do estado, com campos experimentais em Porto Velho, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e em Vilhena. Todos os campos têm um trabalho excepcional com relação à pesquisa, pois muita coisa nós podemos produzir na Amazônia e também cultivar do extrativismo, mas não conhecemos ainda. Por isso, a importância cada vez mais para nós da Amazônia, o trabalho da Embrapa, com relação às pesquisas que foram feitas, que estão sendo feitas, mas principalmente as ainda que irão ser feitas com relação a conhecermos mais a Amazônia brasileira e o que nós podemos produzir através do extrativismo na nossa querida Amazônia. Possui laboratórios de alta tecnologia em Porto Velho e conta com uma equipe qualificada, formada por 151 pessoas em todo o estado, sendo 33 pesquisadores em atividade, 7 com mestrado, 23 com doutorado e 3 com pós-doutorado. Na geração de conhecimento e tecnologias para a Amazônia, em especial para o nosso estado de Rondônia, destacam-se pesquisas para as seguintes cadeias: produção animal com tecnologias voltadas para a alimentação, a sanidade animal e a qualidade do leite produzido no nosso estado. A produção do café, uma das principais culturas agrícolas do estado, sendo que a Embrapa desenvolveu uma variedade genuinamente rondoniense, o clone BRS Ouro Preto, da espécie Conilon, que deverá duplicar a produção de café no nosso estado de Rondônia. Isso com uma área menor do que se plantava no passado. A produção vegetal, que engloba importantes culturas como arroz, feijão, milho, soja, girassol, algodão, pupunha, pinhão manso, banana e cupuaçu. E o manejo de florestas, com trabalhos de silvicultura, de espécies nativas e exóticas e os sistemas agroflorestais. Senhor presidente, a Embrapa Rondônia tem gerado e transferido tecnologias para racionalizar o uso de recursos naturais, intensificando o uso da terra em nosso estado e em toda a Amazônia. Dessa maneira, se reduz o desmatamento, gerando emprego e renda, em uma ação preferencial com os pequenos produtores rurais. Ao longo desses 38 anos, a Embrapa Rondônia tem buscado garantir a competitividade e a sustentabilidade da agropecuária no nosso estado de Rondônia. Foram desenvolvidas, adaptadas e recomendadas mais de 135 variedades de plantas para o cultivo em Rondônia. Além disso, a empresa presta assessoria ao governo do estado, através da SEAGRE e a Emater, para auxiliar nas questões de assistência técnica e extensão rural. Senhor presidente, diante da importância da Embrapa para a economia do nosso estado e de todo o nosso país, e com base em um levantamento feito pela assessoria de orçamento do meu gabinete, faço aqui uma avaliação da execução orçamentária da Embrapa em relação ao exercício 2013. E, de antemão, destaco a importância da ação dos parlamentares nesse momento em que votamos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, bem como iniciamos a discussão em torno do Orçamento Geral da União para o próximo ano. Estudos desenvolvidos pela Embrapa e pelo próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão mostram que as taxas de retorno dos investimentos públicos na Embrapa são muito elevadas, o que significa que os investimentos deveriam ser ampliados e não reduzidos, o que pode ocorrer se não dermos uma atenção especial para a Embrapa na LDO e no Orçamento da União para o ano 2014. Senhor presidente, como relator setorial da área de infraestrutura do Orçamento Geral da União 2014, tenho a obrigação de fazer esse alerta. E, para isso, faço uma breve análise do orçamento Embrapa nos últimos anos. A despeito da modernização da agricultura em função de tecnologias geradas pela pesquisa pública, os investimentos na Embrapa caíram sensivelmente na década de 90 e nos primeiros anos da década de 2000. No período de 2005 a 2011, a Embrapa teve a ressalva do contingenciamento, ou seja, teve seu orçamento real reduzido sem cortes. Nesse período, o governo teve a visão correta sobre a importância da aplicação de recursos em ciência, tecnologia e pesquisa de maneira planejada, principalmente porque pesquisa não pode ser interrompida. No orçamento de 2013, o governo vetou a ressalva de contingenciamento, o que resultou num corte de 29% do orçamento da Embrapa para esse ano 2013. Na proposta orçamentária para 2014, o orçamento para a Embrapa terá um incremento aparente de R$ 170 milhões. Esse aumento é para cobrir o pagamento de despesas obrigatórias e de custeio. Já para a área de pesquisa, houve uma redução de R$ 76 milhões. Para 2014, o governo enviou a proposta de orçamento com a possibilidade de contingenciamento, através de emendas, inclusive uma de minha autoria, propomos ao relator da LDO que o orçamento da Embrapa não tenha cortes. E é isso que nós, parlamentares, temos a responsabilidade com a Embrapa e com a agricultura brasileira de defender e votar o não contingenciamento dos recursos da Embrapa brasileira. O resultado da atuação da Embrapa no desenvolvimento de pesquisas voltadas para as cadeias produtivas, principalmente do agricultor familiar, é um dos caminhos para melhorarmos as condições de vida do homem do campo do interior brasileiro. Outros caminhos são os serviços de assistência técnica, que serão incrementados com a criação da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica, bem como a melhoria das estradas vicinais. Ou seja, precisamos dar condições para que o agricultor brasileiro possa ampliar a sua produção e também escoar os seus produtos com transportes adequado e com o menor custo até o mercado consumidor. Isso falando das nossas estradas vicinais. Não vamos entrar aqui nos grandes corredores, as grandes BRs, as hidrovias, as ferrovias. Vamos trazer a questão mais próxima do agricultor brasileiro, que são as nossas estradas vicinais, permitindo que ele possa continuar produzindo o seu leite, o nosso café da manhã e o arroz, o feijão e a carne da mesa do povo brasileiro. Esse é o tema que vamos abordar no ciclo de debates e palestra amanhã, sexta-feira, com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Universidade Federal de Viçosa, da Organização das Cooperativas do Brasil, OACB, e a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a CONTAG, e da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, e também do Ministério da Agricultura. Pois faremos amanhã nosso ciclo de palestras e debates voltado diretamente para o escoamento da produção agrícola do agricultor familiar, principalmente, que precisa de ter as suas estradas em perfeitas condições. E essas estradas se denominam as estradas vicinais, que são utilizadas e muito pelos nossos agricultores, e que nós precisamos criar um programa específico para as estradas vicinais. Assim como tem o PAC das ferrovias, das rodovias, eu entendo que nós temos que ter o PAC das vicinais também. As vicinais que passam na frente das casas dos nossos agricultores, que eles precisam dessas estradas para escoar a sua produção, para ir praticamente todos os dias, os seus filhos irem às escolas, são através das estradas vicinais. É por esse sentido, é por isso que nós vamos debater amanhã esse tema aqui na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senhor presidente. Portanto, fica aqui mais uma vez também o nosso apelo para que o governo, através dos ministérios da agricultura, principalmente planejamento e fazenda, tenha uma atenção especial para a nossa Embrapa. Não vamos cortar, não vamos contingenciar os recursos para pesquisa, ciência e tecnologia ligados diretamente à nossa Embrapa brasileira, que é um dos maiores orgulhos da população agrícola brasileira, é a nossa Embrapa. Eram essas as colocações. Muito obrigado, senhor presidente.